PoeiraCast, o podcast da revista Poeira Zine. Está no ar o PoeiraCast número 250. Olha só, chegamos a 250 programas. Rapaz, não é comemorativo esse programa não, viu? Não é aquele, os 250 melhores momentos do PoeiraCast.
A gente está fingindo que não é nada, né?
As 250 melhores bandas do mundo, piores bandas do mundo, não sei o quê. É, não tem nada de comemorativo nesse programa, só o marco que é legal chegar a 250 programas. Nosso tema de hoje é a diversidade sexual no rock, um assunto legal e por si só também diverso, né?
Não vai ser porque... as 250 besteiras que o Sérgio falou ao longo de todos esses anos?
Sobre diversidade sexual.
Olha, vai ser... porque os 250 murros que eu tenho na sua cara.
Porque é um tema diverso que dá para trabalhar de várias formas, né? Se vocês ficarem falando enquanto eu tô falando, eu vou fazer igual o Regis, hein? Vou ficar botar a cara aqui em cima do microfone e ficar, né, David Hollande? Então, pessoal, vamos começar com o que andas ouvindo aí? Pode ser sem ser diversidade sexual.
Eu ando ouvindo The Turtles, aquele último disco dos Turtles, Soup, produzido pelo Ray Davies, né, que é a primeira produção do Ray Davies. E é um disco, quer dizer, no anterior eles já tinham tentado botar as manguinhas de fora, fazer alguma coisa além das musiquinhas de Sunshine Pop, aqueles coralzinhos e tal. E é um disco interessante de uma banda média. E tem aqueles ecos ainda do Sunshine Pop, daquelas harmonias vocais, e tem algumas coisas assim meio, vamos dizer assim, mais ousadas, mais progressivas. Mas é um disco...
Esse disco é legal.
É um disco até interessante, e o disco anterior é The Battle of the Bands, tal, que eles tentaram fazer um Sunshine Pop e ficou meio perdido, e eles retomaram um pouco as canções com vocais e harmonias vocais e tal. E é um disco interessante, numa banda interessante, assim, nada de especial.
Muito bom. Eu vou dizer uma coisa que eu vou ouvir em breve, que não que eu ando ouvindo, porque é o seguinte, estava conversando aqui pelo Facebook com o nosso amigo,
livro, cara.
Desculpe-me se eu falar o seu nome errado, porque do jeito que ele é escrito eu posso errar a pronúncia, o David Martins. David Martins, que é um nosso ouvinte assíduo, por algum motivo desconhecido, ele me chama de mestre, não sei porquê, mas um cara muito legal que vive postando e divulgando os grandes álbuns, grandes LPs de blues. E eu tava outro dia aqui com o Bentão ouvindo o disco do Doug Sam, do qual o Bentão é grande fã, ele que foi do Sir Douglas Quintet, né? Aliás, é o Douglas do Sir Douglas Quintet. Sou Douglas Quinta, e o David também gosta muito, também é fã do Doug Sam, também gosta muito, gosta do Texas Tornadoes também. Aê, e a gente tava falando aqui sobre o Selo Antones, que o Doug Sam, o disco que a gente tava ouvindo, foi um disco assim mais leve, né? Gravado pelo Selo Antones, o Jukebox Music. E o David estava me indicando aqui um disco dele que é para ser ouvido em breve, por isso que eu tô falando que eu vou ouvir, que é o Last Real Texas Blues Band. Last Real Texas Blues Band. Você conhece esse disco?
Esse não, Cadinho, não conheço.
Então um dia ouviremos juntos aqui, receberemos da gravadora, receberemos da gravadora e ouviremos aqui com mais calma, né?
Sim, eu até tossiu.
O Bentão até tossiu.
Muito bem, isso.
Doug Sam,
sempre
um nome que eu não conhecia direito e conhecia muito de leve só o Sir Douglas Quintet. Agora, mergulhando aqui no mundo do Doug Sam.
Quando eu te mostrei aquela foto dele criancinha cumprimentando o Hank Williams, aí você não respeitou o
Hank. Olha só, David. É David ou Davik o nome do meu amigo, que é baterista, inclusive.
Davik
ou Davik. É. Aí tem a foto que o Bentão me mostrou, que tá na internet, que é o Doug Sam, criancinha, cumprimentando o mestre Hank Williams, mestre dos mestres.
Incrível.
Fechou.
Uma curiosidade sobre o Sir Douglas Quintet, que eles tiveram um mega hit no Brasil, que é o Mendocino, né? Uh-huh. E no Brasil teve uma versão gravada pela Nalva Guiar com o nome de Meu Docinho.
Que legal.
Legal, né, cara? Você tocou muito pela Nalva Guiar. Nalva Guiar
Meu Docinho.
É o Mendocinho. É uma coisa típica, né? Um hit do
Sir Douglas Quintet.
É, aqui. É Meu Docinho.
É uma banda psicodélica do Texas, é isso? Ou é, não chega a ser psicodélica?
Tem o nome do que eles fazem, né, Caju?
É um Tex-Mex, né?
Tex-Mex,
né? Chamam de Tex-Mex. Né?
Legal.
Dizem que o Doug sempre foi o padrasto aí do Tex-Mex.
E ele era frequentador do Antones, né? Que é um dos grandes bares ali de Austin, de blues, de a meca do blues de Austin.
É incrível, é. Bandaço.
Eu gosto. Quem muito. Falta?
Ah, falta todo mundo,
falta,
né?
Só foi
eu falei, ele. Eu falei Turtles.
Vou falar vocês dois.
Vai lá,
eu? Bom, o que eu ando ouvindo é... Putz.
Quer que eu fale primeiro?
É,
então,
fala você primeiro.
Eu vou falar muito rápido porque eu só ouvi uma vez e queria ouvir novamente. Novo do Wilco, chamado, que é uma banda que eu gosto muito, do Jeff Tweedy. Um disco chamado Star Wars. Estão criativos nos nomes do Wilco. Muito legal. Me pareceu um disco bem bacana. É, eles estavam lançando uns discos que eu achava só bons, assim, mas bem inferiores ao Yankee Foxtrot Hotel, aqueles discos daquele período Summer Tid. E esse disco já parece mais forte um pouco, mas eu só ouvi uma vez, então só registrar que saiu esse disco, é desse ano, chama Star Wars e parece muito bom.
Bom, lembrei o que eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo Down, banda do Phil Anselmo, do Pantera, com os caras do Corrosion of Conformity, os caras, o Pepper Cannon, os caras do Crowbar também. Puta, banda lá de New Orleans que eu gosto bastante. O disco é o Nola, inclusive. O disco de 95 é o primeiro deles. Na época eu já gostei muito. Até hoje eu gosto desse álbum. Pra mim ele soa como soou há 20 anos atrás. Né? E pra mim foi o melhor show do SW.
SW... Estilo Pantera?
Um pouco, né, Sérgio? É, tem pouco. É. Metal
personalidade
pesado, assim,
do Phil Anselmo,
tem bastante sabá, bastante coisa que flexava também. Puta banda legal, e o show pra mim foi o melhor show do SW. Eu tive a honra de trabalhar nessa edição aí do SW. E o show do Down matou a pau, eles tocaram esse disco na íntegra, descasso, e até sugiro aqui da gente fazer um programa sobre os discos clássicos de 95.
Que é, não,
ano,
é,
que é o ano que a gente não chega muito, mas é, eu tava mesmo repassando alguns CDs aqui da coleção. Muita coisa legal. Foi lançado há 20 anos atrás.
Great Escape.
Então acho bacana a gente fazer um programa sobre 95.
Great Escape.
Olha, tá, já viu que vai ter Blur no programa.
Claro.
Óbvio. Eu gosto do Blur também.
É o melhor disco do Blur, pô.
Deu pra esse bloco, pausinha para reabastecer, tomar uma Coca-Cola e voltar daqui a pouco com a diversidade sexual no rock. Onde depois de um bloco.
Poeira Cast. Já está no ar o novo site da revista Poeira Zine. As mais quentes notícias do mundo dos bons sons, textos inéditos, promoções, enquetes, coberturas de shows no exterior, resenhas de discos, livros e DVDs, todo o nosso arquivo de Poeira Casts e uma loja virtual fácil e segura. Esperamos a sua visita no www.poeirazine.com.br.
Poeira Cast.
Bom, esse programa está bem diversificado, cada um aqui tá com um diferente adereço, que é para entrar no clima da... O PoeiraCast hoje é praticamente uma parada LGBT.
O Sérgio está legal de Carmen Miranda, hein? Pode usar.
Detalhe, ótimo. Eu protesto que eu que gostaria de estar de Carmen Miranda aqui.
Olá,
e quem é fã da Carmen Miranda aqui sou eu. Tenho mesmo,
logo
muito
pra
orgulho,
parte séria,
com muito orgulho, dois boxes da Carmen Miranda. Muito legal. Mas principalmente pelas músicas do Ari Barroso, do André Filho, de vários outros compositores. Assis Valente, grande compositor. Mas enfim, vamos falaremos da diversidade sexual no rock. Quem que é o
cara? O Sérgio sugeriu o tema, acho que ninguém melhor.
Inicial,
pra vestir esse tema, né?
Eu sugeria muito tempo, porque, veja bem, o rock como símbolo de contestação e numa época em que a cultura estava sob domínios patriarcais, né? Era, né? E machistas, a gente
E ainda assim um gênero musical machista.
Você faz parte, ainda é, né? É. Você faz parte dessa contestação, você também ousar, né, no comportamento sexual, ter um comportamento andrógino, tem. Não é essas, a fronteira homem-mulher já deixa de. Né? É. Isso já no rock dos anos 60.
O Marco Zero é o Little Richard, né, Canhão? Nesse sentido, pra mim, o Marco Zero é o Little
mas
Richard.
Já começa no Little Richard.
Eu, quando eu falo, quando eu tô no show dos Alquimistas, né, a gente toca rock dos anos 50, basicamente, quando a gente vai tocar uma música ou outra do Little Richard, eu falo a rainha do rock and roll, Little Richard. Porque de uma forma sem preconceito nenhum, muito pelo contrário. O cara realmente é.
Eu acho assim, eu lembro que quando o Judas, o Robbie Halford, assumiu, quer dizer, ele não chegou a assumir, né? Que ficou evidente que ele era homossexual, todo mundo, nunca gostei de Judas Priest. Ou então, vou quebrar os discos do Judas Priest.
É que metal.
Quando na verdade. Mas.
É uma coisa meio machista.
Homossexualidade existe no rock.
Não, não, sim,
há muito tempo. Em muitos montes. O heavy metal é uma questão, machista. Na verdade. É que o heavy metal é totalmente machista. Então. Mas enfim, tem esse lado, vamos dizer, a pessoa tem preconceito contra um roqueiro que se diz homossexual, ou tem trejeitos homossexuais e. Enfim, mas não é uma questão, né, ali naquele momento, é dentro de um contexto todo de reivindicações que estava pernilongo.
Pega a raquete, pega a raquete.
Mas independente do artista, do sexo, o artista dele ser homossexual, ser travesti, o rock sempre teve essa coisa... de sexo grudada, né?
É. Sim,
Você citar o Little Richard, o Elvis Presley, né? Uma situação de um dos... Assim,
do jeito que ele regulava, muita gente
uma coisa transgressora pra época. É. Não é que os programas de televisão mostravam o Elvis só da cintura pra cima, né?
É.
Eu lembro, não sei onde que eu li, eu fui lá no
festival. From the Waist Up.
Eles falam que o Ed Sullivan, quando viu o Elvis, e o Elvis estava crescendo, então esse cara nunca vai cantar no meu programa, por causa dos trejeitos, aquela coisa afeminada do Elvis, né? Mas depois ele participou de um programa rival do Ed Sullivan, de um mesmo horário, e estourou de audiência, o Ed Sullivan foi atrás dele e falou, meu, como é que você quer para aparecer no meu programa,
Brothers,
né? Então, essa coisa de sexo na música, no rock and roll especificamente...
Combina.
É uma coisa que...
É, o nome do gênero, né? Rock and roll,
Rock and roll é um ambiente machista, que tal provocar, né? Às vezes às vezes o cantor nem é homossexual, ou naquela época não tinha muito disso, era muita descoberta, e muita liberdade. Além,
falando do
os caras transavam tudo.
Falando do Little Richard, além do fato, claro, de que ele era gay mesmo, de que ele era homossexual de verdade, a parte visual do show dele, também os trejeitos de gritinhos e essas coisas, foram inspirados pelo Esquerita, né? Que é um cara que só veio a gravar depois que o Little Richard já tinha feito sucesso. Então, fica difícil saber como o Little Richard, como o Esquerita atuava antes de aparecer o Little Richard. Mas o próprio Little Richard diz que ele pegou esses trejeitos, inclusive musicais, do Esquerita. Você vai ouvir o Little Richard antes dessa fase, a fase anterior dele, 52, 53, é um rhythm and blues sem esses trejeitos.
Sem essa.
Então, tem que. Assim, o Little Richard começou isso tudo, mas com uma referência muito grande, assim, uma mais que influência do Esquerita, sem dúvida.
Essa coisa. Eu lembro que quando o Ney Matogrosso apareceu, os Secos e Molhados apareceram e a figura do Ney Matogrosso, andrógina, e eles viraram mainstream, e as pessoas assim, mais velhas, assim, as tias, as coisas, né, achavam o cara assim, esquisito, assim, não tratavam o cara como um artista normalmente, né?
Ortodoxo.
Sempre não, esse cara é esquisito, esse cara é isso, esse cara é aquilo.
Esse cara é diferente.
Esse cara é diferente,
esquisito,
então,
né?
Esquisito. Mas foi chocante, isso já nos anos 70, né?
É.
Anos 70.
E era uma forma de contestação muito forte.
Forte, né? E a figura do Leonardo Grosso é assim, não era nada assim de.
É como o David Bowie vestido de mulher no mundo.
Nesse caso, por mais que tenha sido chocante também, lá fora, na década de 60, ocorreu a chamada Revolução Sexual. Então, junto com outras revoluções de comportamento, né? Então, assim, por mais que seja chocante, não é tão chocante quanto num país ainda de cultura fechada como o Brasil.
Eu acho que nos anos 60 uma banda que trouxe muito essa coisa do sexo, do rock and roll, acho que foram os Rolling Stones, né, cara? Essa coisa do Mick Jagger, esse sex appeal e tal. E mesmo as capas, né? Toda as coisas visual.
Vestidos de mulher na capa do single.
Então os Stones foram muito nessa onda, né? De pegar o rock com o sexo.
Essa coisa libidinosa, né? Da apresentação do Mick Jagger.
Mesmo a língua lá.
Jumping Jack Flash, né?
Eles maquiados, né? Naquela capa dos discos, né? A banda inteira às vezes maquiada.
O clipe do Jumping Jack Flash. Muito, né? Sexual.
Tem uma coisa muito forte ali.
E ele acabou influenciando, tipo, New York Dolls, né? Sabe, os estúdios, aquela fase mais glam. Essa coisa muito sexual também, né?
E voltando ao negócio do Ed Sullivan, nós também tem essa passagem que eles tiveram que. Quando se apresentaram no Ed Sullivan, a música Let's Spend the Night Together.
Mudou, né?
É, pra você ter uma ideia de como as coisas eram, né? Eles tiveram que mudar pra Let's Spend Some Time Together.
É.
Porque Let's Spend the Night Together era muito ousado.
Engraçado,
né?
Que Let's Spend Some Time Together é o Bed In, que eles ficaram vários tempos juntos, né? juntos e sozinhos, né?
E você vê como as coisas eram. Isso no começo dos anos 60.
O John e a Yoko, claro.
É, isso foi o John e a Yoko. Mas a moral, era uma coisa muito rígida, né? As TVs eram muito. Policiavam muito tudo que acontecia e tal, e esses caras realmente foram transgressores.
E o Joe Bryan, José?
Nossa!
O verdadeiro David Bowie é o Joe Bryan, né?
Nossa, é ruim demais!
O primeiro artista a morrer de AIDS, né?
Parece que
o primeiro rockstar.
Rockstar.
O primeiro nome do rock a morrer de AIDS.
Esse eu não sabia, pioneiro.
Ele é esquecido, né? Hoje ele tá.
Ele é fraco, né?
Mas morou no Chelsea também, né?
Morou no Chelsea.
É fraco.
E o Fred Mercury, o que vocês acham?
Gênio total.
Absolutamente gênio.
Engraçado que o Fred Mercury, a gente olha hoje, capa do Sheer Heart Attack, né? Queen, o próprio nome da banda. Você fala, estão se assumindo, né? Assumindo homossexualidade, o que é ousado pra época, né? Mas não, diz que ele só descobriu que era homossexual, fala naquele documentário. Acho que em 80, né? 79, 80, que ele descobriu. Que os trejeitos eram tudo do balé mesmo, daquela coisa.
Que ele tinha namoradas, né?
Tinha namoradas,
tinha grupos, né? Que eram fãs, ele saía com os meninos.
Ele teve uma namorada durante 10 anos, acho, até 78, 79.
Mas fica muito assim, era muito. Por exemplo, o Elton John demorou pra admitir. Demorou, acho que foi no meio dos anos 80, que é o começo, que ele admitiu a homossexualidade. Até
um dos segredos mais mal guardados, né?
Eu acho que durante os anos 70 eles já começaram a se sentir mais à vontade. Porque o preconceito lá fora começou a diminuir.
Depois que apareceu o Boy George, né?
Clube
Tropical.
Isso é genial. O Boy George também foi um marco, né?
Foi, o Bon Jovi já era quase um travesti, né?
O
marco por ser um travesti até, né?
Não era porque mais embora já seja nos anos 80.
É, o Boy George, bicho, vê aqueles clipes lá no Clip Trip, né? Real, assim, acho que só a queda das Torres Gêmeas me impactou mais do que aquilo.
Transformou a tua vida. Não.
Ele é um grande compositor. Ah, sim. Grande compositor, o
Boy George. Nossa, eu acho péssimo curtir o Club, cara.
Eu gosto. É legal. Composições muito boas.
Músicas boas.
Eu acho. E o Soft Cell,
Soft Cell eu gosto.
Soft Cell tem aquelas letras.
Soft Cell eu já acho mais dark, assim.
É hardcore, é o submundo.
Ele
vai pro coisa do couro.
Do sadomasoquismo. Eu acho mais interessante.
É, muito legal. Vai na linha Lou Reed, né?
É, a linha Velvet.
Linha Lou Reed, Velvet Underground.
A linha Andy Warhol ali, né?
O Lou Reed, pô, casou com um travesti na época. O travesti aparece
na contracapa.
Na contracapa do Transformer.
É verdade.
Fez o disco em homenagem a ele, Transformer e tal.
Então.
É uma puta ousadia na época.
Agora o Culture Club já é meio Emília, né?
Que é uma
parece
banda,
a Emília, né?
A banda mais emblemática, eu acho que são os Smiths.
É, eles tivessem de boné.
A banda mais emblemática dos anos 80, acho que talvez seja os Smiths nesse sentido, né?
Mas é uma banda gay, os Smiths? Eles são assim, né?
O Morrissey.
O Morrissey é, assim, dos outros Smith. Eu não sei.
Mas assim, é uma banda que. Que tem assim, esse lado, assim. Eu acho que talvez pelo Morrissey mesmo. Pelo
John, Oscar Wilde, meio
Oscar Wilde, né?
Ele era poeta também. Tem
os Kinks, hein, Sérgio? Os Kinks também.
E Davis, né?
Lola, né? Foi sobre o travesti, né? A música Lola, né?
Mas o Dave Davis demorou pra assumir, né? Acho que ele assumiu só no fim dos anos 70. Ou começo dos anos 80.
E Lola, né, Zé? Sobre o travesti.
A música,
né? Travesti. Lola é...
Mas acho que é só o Dave Davis. O Dave Davis não.
O Ray Davis foi casado com o Chris Hyde, né? Foi casado.
É, o Ray Davis. E a música do Scorpions, He's a Woman, que, como é que é?
He's a Woman, She's a Man.
Como é que é a história da música? Alguém sabe?
O Bento que sabe.
Pensei que alguém aqui soubesse.
O Bento sabe, pô.
Não sei, acho que foi o baterista que escreveu essa letra, né? Acho que foi o Herman Harris. Se não me engano, acho que a música é dele.
Que, aliás, também escreveu Animal Magnetism, né? Ou, no mínimo, deu a ideia pra música.
É, ele era um dos principais compositores. Mas é um título confuso, né? Engraçado.
É uma banda bem sexual também.
O Scorpio, sim, as capas, né?
Sexista.
Sexista. Bem machista, inclusive, né?
É, bem machista.
Bem
machista.
Por causa do chiclete, né, cara?
Mas isso no rock and roll Agora, as mulheres sempre tiveram. Apesar de que, eu acho que tem profissões que, sei lá, são mais talhadas para homens e outras. Porque as mulheres também são em menor número, né? Que não existe a preconceito e tal. Mas existe menos. Menos mulher se aventurando, né? Então também é uma coisa assim.
Porque eu lembro que a Jane Joplin reclamava. Será que hoje?
Hoje não.
É uma coisa mais que ficou.
Mas na época dizia, a Jane Joplin até já reclamava dessa história do seu mundo machista, né?
A Suzy Quatro,
a Rita Lee, né?
Tanto é que antes era.
De homens, né?
Girl Groups.
É uma única garota.
É, as Girl Groups, elas eram só cantoras, né? Elas não tocavam. Você pegar uma mulher tocando um instrumento começa a ser mais comum nos anos 70 e diante.
É engraçado que respeitado.
E as Liverbirds, né?
Boy band que são carinhas que geralmente são só cantores, a maioria desses boy bands são cantores só, né? Não são instrumentistas, mas chamam-se boy bands.
Eles são instrumentistas.
Oi?
Teve Death, eles tocam alguma coisa.
Tocam.
Claro que tem apoio de
boy band, acho que vale para as duas coisas. Agora, girl group era só cantoras, né?
O que você acha, José? É válido?
Não, é válido, né? Pergunta pra mim, Take That ou Bon Jovi?
Ah, mas também é, porque está cachorro morto.
Take That ou Grim Fandango?
Bon Jovi é chutar cachorro morto.
Take That ou Slade? Take That ou Slade?
Pau.
Take
That tem mais composições
legais. Bon Jovi é chutar cachorro morto.
Cachorro morto. Não, mas sabe o que eu acho legal? Vocês estão falando das meninas aí e tal. Eu acho legal quando surgem bandas que vão na contramão também, assim, tipo o caso daquela banda Femme, né, que a gente gosta pra caramba. Que elas nunca se exploraram, assim, o corpo e o visual.
Sim, isso é legal.
Né? Isso é muito legal. Elas queriam mostrar que elas tocavam bem, cantavam bem.
As Runaways como um todo, porque o Shel Talmy queria explorar o lado da...
Cherry Fox. Mas só ela.
O Kim Fowley.
Eu sempre confundo o Shel Talmy com o Kim Fowley. Embora um seja bem diferente do outro mesmo, mas eu sempre
confundo. Não, school também. Não,
embora os dois sejam pessoas...
Não, mas a Cherry Curry lá, ela cantava de cinta liga, né? Tinha um outro...
E a própria música.
Mas é por causa do... Porque o Kim Fowley obrigava.
Mas diferente do Fendi. Diferente da Fendi.
Sim.
É outra pegada.
A própria música Cherry Bomb é explorando a sexualidade dela.
Mas também por causa do... Por ordem do...
Agora, muita gente, por exemplo, se era Suzy 4, ela não se expunha sexualmente, eu acho. Assim,
não.
As pessoas tinham... Porque aquela,
mas ela andava com aquela roupa de couro.
Mas não era pra provocar.
Era de uma forma que
não
homens...
era pra provocar.
Não. O senhor ficava lá.
Mas da mesma razão, o time inteiro do futebol americano.
O José pegava a capa do primeiro lá da Suzy 4. Ai, Suzy 4.
Melhor do que o Arenque, né? Melhor do que o Arenque. Agora
não era provocado,
não, não era, mas assim, era o estilo dela.
A roupa da Suzy 4 é igual a roupa de vários cantores, vários homens que usam também roupas provocantes que causam uma
dá impressão que, você falou em Shakira, dá a impressão que hoje a coisa já banalizou também.
É, hoje as mulheres,
essa coisa do sensual já
E vou mais além, a Madonna, né? A Madonna que é a rainha desse tipo, dessa ousadia.
No mas palco, quando a Madonna fez ainda não era comum, hoje já é comum.
Sim, não,
qualquer cantora pop vai pro lado sexual.
Essas ousadias, né, de sexo, aquele livro sexo, aquele
livro Papo Amarelo, né?
Esse livro é histórico.
E aqui no Brasil, hein, além do Ney Mato Grosso, que a gente já falou, e dos Secos e Molhados em geral,
Simbas.
E também não dá pra passar sem falar do nosso Edi Star, né, também, que tem a temática é... também a temática do estilo do cara tem também passa pelo próprio
coisa glam,
ele entrou no glam, né,
pela afirmação
do glam rock. Dentro, o que você acha?
Puta, glam rock,
associa o rock à sexualidade.
Tem tudo a ver,
sim,
foi o que o Sérgio falou.
Glam vem de glamour,
desde que o Bowie apareceu vestido de mulher na capa de um disco, né? E o Richard já estava fazendo aquilo nos anos 50. Acho que o glam foi a evolução natural de tudo isso, né, dos Stones e do rock dos anos 50 básico, né? Então você pega os dois gigantes do glam ali, 72, né, que é o Mark Bolan e o David Bowie, vai, são os dois nomes.
E aqui o
né? Você pega disso aí pra baixo, né, todo mundo tinha essa coisa sexual.
Engraçado, tem aqueles, tem umas três bandas de, acho que é o Ômega, o Fireballé, que dos caras que se vestem de mulher, né? E a outra é aquele só Brainstorm, né,
que é Brainstorm, né?
Tem três discos com bandas que se vestem de mulher, é engraçado. Ômega o do homem é que tá mostrando uma mira.
Mas aí é forçado,
ali é tiração.
Aí é tiração de sarro.
Mesmo acho que os três bandas casos de glam que tentavam. Gradavam aí nessa praia, né? Mas não eram pros integrantes serem homossexuais ou nada. Né? Por exemplo, o Mark Bolan.
Era mais pra surfar na onda.
Assim,
né? Porque ele era uma banda folk, o T-Rex.
Folk.
Depois virou glam. É que ele tinha essa coisa andrógina, já natural. O cara era muito bonito, o rosto Bowie, meio feminino. Né?
É, o próprio Bowie, acho que é.
Robert Plant,
essa coisa. Esse é um, por exemplo, vocês estão. Robert Plant poderia ser um tipo uma Shakira, porque ele. Ele usava da.
Ele usava muito
pra vender da sexualidade.
Ele era
bem. O David Hot também, no
começo da temporada.
Então, eu quero dizer assim, que aproveita essa coisa de sexo, esse apelo sexual do Robert Plant, era importante pra imagem do Led Zeppelin.
O nosso amigo Nelson Brito, baixista do golpe de Estado, ele tem uma teoria interessante sobre isso. Ele fala que toda grande banda do rock, o vocalista tem que ser gay. Aí ele citou Queen, citou Led Zeppelin. Quer dizer, o Robert Plant, a gente sabe, ele tem mulher, tem filho. Mas esse apelo.
Mas
então ele falou do Van Halen, falou do.
Era indefinido, né?
Essa coisa androide.
Mas e aí, Gillan?
Mas o cara toca na
banda.
O cara não citou banda que tinha o Paulo Zinner. E pro Paulo Zinner, o Paulo Zinner não é nem que ele é fã do Ian Paice, ele chama o Ian Paice de Deus. O de Purple. Cadê
o Purple? Os Beatles não tinham essa.
Não, mas peraí, mas ele citou essas bandas que você falou, Led Zeppelin, o Van Halen.
Então, mas grandes
bandas. Queen, né? Entendeu?
Essas bandas. Os Stones.
Então, mas os outros não são grandes bandas, segundo essa teoria, o Purple, o Sabá?
Não, são, mas não tem um vocalista andrógeno, né, Cadinho?
Sabá?
Então.
Não tem.
Então, bandas que tem o vocalista andrógeno
conseguiram uma projeção maior, ele diz. Entendeu?
Tá.
Porque tem esse apelo com as mulheres, com os homens, essa coisa de.
Porque você.
Dubialidade, existe isso?
Dubiedade.
Você pega os dois públicos cheios.
Nossa, falei
mais. É que é dúbio.
Na verdade, o sexo é assim: é a força motora, né? Praticamente de tudo, né? Da vida e tal, né?
Tem a música do Velhas Virgens, tudo que a gente faz é pra tentar comer alguém.
O rock é isso, né?
Mas aí que
todo mundo
James Brown tem aquela frase, todo mundo tá nesse negócio pra ir pra cama com uma mulher.
Muitos falam isso.
Tem uma frase famosa, mais ou menos assim, né? Então usar esse apelo sexual na música é mais.
É aquela frase, né, José? É o poder da guitarra, não é? Olha o que uma guitarra faz. Que teve um certo músico que falou pra você, né? Você não sabe o poder de uma guitarra.
Guitarra, cara. É músico que eu fiquei assim. Esse músico que as mulheres Fico atrás dele e tal. Me falou isso, né? Não, ó, que o palco não faz, né, cara? Porque nossa, a mulherada foi aí em cima. E eu fiquei imaginando o que acontece com o Bon Jovi, né?
Realmente
bonito, né? Com o Mick Jagger, né? É, imagina, com esse nosso amigo já acontece isso.
Imagina com esses caras unidos,
né? Cadinho, né?
Com o Cadinho.
O Cadinho, pode fala um pouco sobre isso.
Fala como é que é,
como é que é, groups. Oh, she came through the bathroom window. Você tá tomando banho lá, pula uma menina na janela.
Nossa, José.
Nossa, José. Mas o sexo tá sempre. Puta, meu, é um tema que a música explorou muito bem. Agora eu não lembro, assim, mas. E tem muitas letras que tem essa história de conotação sexual, né? My Ding-a-ling do
tipo. My Ding-a-ling. Get It On.
É, Get It On, né?
Let's Get It On também.
É. Nossa, é. Também explorado.
Whole Lot of Love.
Whole Lot of Love, é. Nossa, every inch.
Essa foi eleita, não sei se vocês viram uma lista
na internet. A letra V.
Que
vi.
É a lista. As músicas.
Mais sexuais, né?
Em primeiro lugar.
É?
Né? De letras mais assim, falam de sexo, né?
Sledgehammer também, né? Sledgehammer. Metáfora.
Sunshine of Your Love também.
Ah, é?
É. Sem contar bandas, né? Tennessee, Love Spoonful.
É.
Né?
É, que é a mesma coisa.
É. Nomes de banda.
Love Spoonful e Tennessee.
Só que aí.
É. Só que uma é medida, outra é coisa mesmo.
Não é necessariamente dentro da coisa da diversidade, né?
Mas é o sexo como. Né? É a sexualidade.
É. Né? Mas a galera do blues, né? Do rock, todo mundo usou muito isso já do sexo, né? O sexo era.
É.
Né? Força.
É, tanto que surgiu o termo rock and roll daí, né?
É.
Do jeito deles. Se referindo a transar, vamos rock and roll, vamos.
Agora no metal a coisa ficou mais aberta no hair metal, né? King Cobra. A melhor coisa do
mundo. Aí no Jet Total, né? Que teve integrante
muito sexo, né? Jet Total foi mais pioneiro também nisso.
Né? Até na música erudita com o nosso Walter Carr.
É mesmo, Walter Carr.
E quer falar? Qual é aquela banda que o cara é fã de Cheap Trick? Uma banda de hair metal que tem naquele livro Hair Metal lá que tem as fotos das bandas.
Foo Fighters, o Dave Grohl é.
Não. Uma banda de hair metal que tá no livro, aquele livro Hair Metal que você pegou emprestado com Batalha, se não me engano. Que tem um cara, um loirinho lá, que as fotos dele são ele mostrando o guarda-roupa, as peças de roupa do guarda-roupa. Qual é que era essa banda mesmo?
Não é White Lion.
É uma banda que o som nem é tão hair metal. Ele fala que a influência dele é Beatles e Cheap Trick.
Só que
entra no talvez por falta de ter uma outra caracterização, assim, categorização, e ele tem o visual do hair metal.
Tem banda que nem Motley Crue, por exemplo, é banda forçada, né? Assim, que eles
forçam no sexo.
Muito forçado.
É pra comer assim, mulher.
Mas aí é o Kiss, né? Aí é uma herança já do Kiss, né? Que o Kiss que no rock, no hard rock, foram eles também que, né, disseminaram essa coisa de, pô, quanto mais mulheres eu comer, mais foda eu sou, né? O Jimmy Simmons, essa história, né?
Mas o Motley Crue e outras bandas de hair metal, mas talvez até mais o Motley Crue do que outras, eles vieram desse negócio, dessa cena de Los Angeles, que a androginia, independente da sexualidade, se vestir de forma andrógina era praticamente um padrão, né? Tanto que o Slayer teve que chegar um momento, apesar de fazer um som que não tinha nada a ver, e o visual não tinha nada a ver, eles começaram a passar delineador nos olhos, que era pra ficar um pouquinho menos longe. É, no primeiro disco. Um pouquinho menos longe do padrão Los Angeles.
Que tinha,
né?
Que.
E o Celtic Frost, então?
Eles eram pintados.
O Celtic Frost é de onde?
Suíço.
É suíço, né?
Não, mas em 88 eles
estão falando da
hair metal.
Virou.
Aquele filme Velvet Goldmine, que mostra essa cena agora e tal, e ele põe no mesmo saco ali, Brian Ferry, Iggy Pop,
Brian Eno,
tal, outros caras assim estão.
Mesmo saco em que sentido?
No sentido de que eram todos.
Andrógenos,
né? Esse pessoal. Dessa cena glam e tal, né? Eles põem. E outra, isso, se você juntar com drogas, essas drogas pesadas, cocaína e tal, então você vê que a vida daqueles tempos era
mais libertárias.
Libertárias, né? Porque a droga praticamente tira alguns possíveis escrúpulos.
Mas qual foi uma capa assim, José, que você pegou na época de disco que você falou, meu, olha esses caras, meu.
João Ricardo. É um cara que eu gosto pra caramba, gosto até de outros discos dele.
Aquele disco que ele tá com palito rosa.
Esse disco é bom, aliás.
Esse disco é bom, cara. Eu vi na sala.
Toca o Verdager, toca bem legal. Verdager e não lembro quem mais. Ah. O Secos e Molhados, talvez.
Ele era a voz e alma do Secos e Molhados, era o João Ricardo. E eu gosto pra caramba.
Voz e alma.
É, mas quando eu peguei esse disco, eu achei um pouquinho exagerado, assim.
Tá, né? Com batom,
é, assim. Apesar de eu gostar de ser com os molhados, mas assim, achei ele exagerado.
A Philips, sim.
Ó, o Cornélio.
O Cornélio e o Santa Fé.
O Cornélio e o Santa Fé. O verdadeiro James Brown é o Cornélio.
Mas já no Made...
Os funk lá que...
Né? O Santa Fé é depois que ele saiu do Made, né?
E o Made tinha essa coisa
já no Made,
né? Tinha, no começo dele, né?
O Bates era muito blanco, cara.
Eles cantavam com as caras pintadas,
maquiados, tal.
Aqueles clipes do Fantástico.
Aí teve uma época, esse show deles no Rude Escobar, foi uma temporada lá, tinha alguns shows. Eles estavam com dois travestis de backing.
Ah, é, né?
Backing, é. Fazendo shows à meia-noite no Rude Escobar.
E tinha os travestis.
Sessão maldita mesmo.
Ali, acho que eram dois travestis. Sessão maldita, é. E eles tocavam.
Mas não foi esse show, não, José, que você ficou olhando, ouvindo uma, olhando pra outra? Não,
foi pra Ferro.
Ah, foi pra Ferro.
Você não olhei pra ninguém, você olhei pra Osvaldo. Não, o Bede é muito legal.
Olhei pro Osvaldo.
Ficou pior, né?
O José ficou olhando pro Baixo Astral, cadinho.
Mas o...
Baixo Astral.
O baixo dele chama Baixo Astral, né? Do Osvaldo.
Ah, é?
É, aquele baixo da estrela.
Sei, sei.
É o Baixo Astral.
Então, mas aqui no Brasil tinha bastante coisa assim que... O Cadinho citou Existar, mas tem que se pronunciar sobre o Sergei, o que você acha?
É, yeah, o Sergei.
Andrógeno total, né?
Sergei sempre foi.
Andrógeno total. Andrógeno total, o cara é um fenômeno, né? Com 81 anos fazendo show.
E você acha que tem público preconceito, assim, no... dentro da própria classe? Por exemplo, claro. No documentário do Raul Seixas, o Existar, né, eu comentei com vocês, né, que ele fala... O Raul não gostava de gay, assim, de... É, que o Raul... É, ele ficava zoando com gay, alguma coisa desse tipo que ele fala no... Dizendo que o Raul, né? E no Sessão das 10 tem a Miriam Batucada e o Edith Stark são gays.
Uhum.
Né? Aí o...
Desmistificando o... que o Raul...
É, não é desmistificando, ele falando no fim, ele, assim, ah, no fim tinha dois gays no disco.
E ele tinha que lidar com isso aí.
Eu entendi mais ou menos isso, que no fim tinha que lidar com isso aí. E não, mas eu sinto preconceito porque a canção do Tim Maia, né, mano? Vale tudo, só não vale só homem com homem, mulher com mulher.
Isso é anos 80.
Isso ninguém cita,
né?
Mais essa música, ninguém canta mais essa música, mas é uma música de anos 80 que é hoje tido como preconceituosa. Né?
É.
Vale tudo, né,
velho? Bocadinho, pra encerrar, vamos contar época, a história, né, do Edi com a Miriam Batucada. Essa história tem que contar, é muito boa.
O Edi,
cara.
O Edi tava na loja. O Edi tava lá na Baratos Afins, né? Grande loja aqui do nosso amigo Calanca, e chegou alguém procurando alguma coisa do Raul ou do Cavernista, e aí, pelo que eu sei, acho que é isso, o Calanca, o Edi Star estava lá dentro do balcão, sentado ali, às vezes eu já vi ele ali sentadinho ali dentro, e a pessoa que tava querendo comprar Raul ou Cavernista, não sei, o Calanca falou para ele, e você, olha só, tem um cavernista vivo, o único cavernista vivo tá aqui dentro da loja, ó, aqui. Aí o cara olhou pro Edi, Miriam Batucada!
Essa história é muito boa.
Sensacional. O Edi, ele mesmo conta essa história. Eu não sei se a ordem dos fatores é exatamente essa. Se o Calanca que falou, parece que é isso. O Calanca falou, o único cavernista vivo tá aqui, né? Miriam Batucada! Muito legal, cara.
Ah, mas e o próprio o Caetano e o Gil, quando voltaram de Londres, depois do exílio, nossa, o Caetano voltou e chocou todo mundo, porque ele voltou com batom, toda maquiagem, sabe? Eles usavam saia, lembra? Eles se apresentavam com saias, assim, né?
Os doces bárbaros.
E é legal essa transgressão toda, que esse tipo de performance causa, né? Assim, e ajuda a própria música, né? Acho que...
Uma coisa vai puxando a outra.
O Caetano sempre gostou de fazer isso, né? Ele era muito bom.
É que agora ele tá velho, assim, ele tá mais comportado, se veste. Assim,
Você vê que apareceu de cueca aí, né?
É, apareceu de cueca recentemente. Mas ele, as roupas que eles usavam, ele era, né?
Era ótimo.
As maquiagens, todas assim, eles tinham essa coisa. E no Brasil tudo é mais difícil, né? Essa coisa tem muito mais preconceito.
Muito mais.
Da mídia mesmo, da classe artística.
Ah, é, já pessoal. Tem preconceito, falava, ah, o Caetano é ruim porque é viado. O Chico bebe.
Não tinha isso.
Esse preconceito eu vi várias vezes.
Tem preconceito até contra o Chico por ele não ser. Por ele não ter nascido pobre, por ele não ter uma origem humilde.
A gente fala de apartamento em Paris, quer falar do.
Tudo é desculpa.
Tem muito preconceito.
Eu acho legal que o cara que tem apartamento em Paris, eu respondo assim: se preocupe. Com o meu guri lá que rouba as coisas e leva pra mãe.
Sim,
se preocupe com o cara que cai na construção e atrapalha o sábado, né?
Ah, é legal.
Acho legal, cara, se preocupar. Vamos nessa, ter pessoal. Talento pra.
Vamos nessa, pessoal? É porque.
Vamos.
Pizza, né?
Pizza.
Peraí, precisa tirar a roupa aí, moço.
Tirar a fantasia. Ah, é, o grande Mário Reis. Não é rock, mas o grande Mário Reis, né? Naquele filme
O Mandarim
que conta a história do Noel?
Mário Reis.
Conta a história do próprio Mário Reis, é verdade. É que o Chico Buarque faz o Noel nesse filme. Um filme cheio de licenças poéticas.
Gil faz o Senhor.
O Gil fez o Senhor, que é o maior compositor da época, o mais polêmico no mínimo. E da época de ouro do Mário Reis, década de 30, né? Aliás, década de 20 e 30 e tal. Aí quando os médicos falam pro Mário Reis que ele vai ter que ser capado, parece, é isso?
Não.
Ele vai ter que fazer, vai ter que ter algum tipo de operação que é invasivo. O Mário Reis levanta assim e ele rasguei a minha fantasia, que é um dos sucessos dele. É engraçado esse momento aí.
Pô, vocês têm que se prender ao rock, porque é o que vocês manjam. Tem que se prender ao rock, cara. Não andaram falando isso lá no
Como
site.
Diria o meu amigo, nosso amigo Chico Suman, o senhor está flertando com a MPB. Vamos lá, pessoal, vamos comer pizza e até a semana que vem com mais um PoeiraCast. Um abraço e até a semana que vem.
PoeiraCast.